liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos fazer diferente. Estamos aqui continuando a leitura do livro Humanocracia. E agora, depois de muito tempo, estamos todos juntos novamente. Porque o quê? A gente veio falar sobre um assunto que é treta. Daí todo mundo se reúne, entendeu?
Eu quero é rolo e confusão.
Pra falar sobre o mercado, pra falar não sei o quê, ninguém quer. Agora, pra falar da treta, todo mundo tá aqui, entendeu?
Eu almocei rapidinho só pra estar nesse call e ouvir vocês. A gente trocou poucas mensagens ali no WhatsApp. E eu tô... Não, eu tava ansiosa por esse episódio. Pero... Ah, já vou falar aqui, vai. É sobre o poder da meritocracia. Assim, primeiro... O título já não te ajuda. Sabe? Você vai ler um índice antes de comprar o livro? Você vai querer comprar o livro? Depende. Depende. Eu provavelmente ia falar que... essa. Aí eu... Posso falar minhas primeiras impressões e eu vou chamando vocês?
Por favor.
Por favor.
Eu comecei com o ranço, pensando nessa questão de meritocracia. Só que aí ele começa explicando assim, que problema resolveu ter meritocracia, né? Ele começa falando que antigamente nem isso tinha. Antes quem decidiam eram os poderosos, os reis, os imperadores e tal, tal, tal. E que quando nasceu a meritocracia, as pessoas começaram a ter um pouco de esperança de melhorar a sua posição social. Aí você fica, dá uma maciada em você, você fala, tá, deixa eu ver o que é que você vai trazer aqui. E aí ele vai trazendo os problemas da burocracia, quanto a burocracia caga com a meritocracia, que pra eles é uma questão de que as melhores pessoas ganhem os méritos. Eles trazem como se fosse uma questão de justiça. E no final, mais pro final do episódio, o que eu entendi é que ele tá tentando trazer o como eu garanto que as pessoas certas, as que têm mais mérito, é as que vão, por exemplo... serem contratadas para as vagas, são as que vão receber um aumento, são as que vão ter poder de decisão, e não só o chefe decidir isso. Então ele também está tentando trazer a meritocracia num lugar de descentralização de poder. Pero, qual é o meu problema, que foi o mesmo problema com o capítulo anterior? Ele não aborda o outro lado, que é um lugar de equidade. Ou quais são os malefícios de eu olhar para a meritocracia dependendo do viés que eu tô. Então ele aborda não aborda equidade. E isso me deixou muito frustrada não abordar sobre isso.
Eu tô zero surpreso com isso, porque afinal de contas eu já falei disso no outro episódio, dois homens brancos. E daí é claro que eles vão falar sem essa preocupação. Julgamento total, selo panda de julgamento. Sempre que vocês quiserem um julgamento meu, vocês podem pedir, eu julgo sem problema. Normalmente eu deixo bem evidente que é um julgamento, como eu fiz agora, mas eu julgo mesmo. Eu, dona Andréa Murata, eu cometi um equívoco, né? E daí eu tô com um ranço dobrado. Porque quando eu fui ler, eu não tinha gravado o sentimento de dono. Daí eu puxei aqui, aonde o livrinho estava marcado, e li o sentimento de dono. Quando eu tava no final do capítulo, que eu me liguei que a gente ia gravar sobre meritocracia. Eu tive que voltar pro capítulo da meritocracia. Ou seja, eu já cheguei com um ranço do sentimento de dono. E daí, por que que eu digo que meu julgamento tem que ser uma coisa falada nesse livro aqui? Que é porque eu fui pegar os exemplos dos grandes empreendedores que eles citaram no sentimento de dono. É tudo homem branco. Então não tem como o viés desse capítulo não ser baseado no privilégio do homem branco. E é isso. Esse capítulo inteiro é baseado no privilégio do homem branco. E aqui vale pontuar que eu acho que só... aqui selou o que eu tinha de expectativa sobre o livro quando eu li o índice, quando chegou nessa parte da meritocracia, que esse livro fala grandes organizações laranjas um pouco melhores. Porque, inclusive, laranja lá do Reinventando as Organizações, do Frederico Laloux lá e tudo mais, porque, inclusive, o que ele traz como grandes inovações de uma organização laranja, de grandes inovações não, grandes tecnologias que as organizações laranjas trouxeram, é inovação, responsabilidade e meritocracia. Então, pra mim, essa meritocracia que ele fala que é exatamente a meritocracia que o Laloux traz no Reinventando as Organizações, é isso, é uma meritocracia que contrapõe, não que traz um senso de justiça, é uma meritocracia no sentido de contrapor a estrutura herdada da hierarquia fundamental e tradicional de grandes instituições, assim, que é baseada em nada, simplesmente porque aquela pessoa foi colocada naquela posição de poder. O que pra mim é super limitante, mas daí eu, pelo menos eu consegui digerir o capítulo inteiro com esse viés, né? Então fui lendo com essa cabeça. Não deixou melhor? não deixou melhor necessariamente o capítulo, mas eu acho que me fez marcar alguns pontos que gerasse boa pudesse gerar boas discussões aqui entre a gente. E você, Mariana Graff?
Ah, Jesus Cristo, vamos lá. Assim como todos os outros, no final, ele traz boas ideias. Mas especificamente aqui no da meritocracia, o que eu achei é que eles resumem a meritocracia ao mérito a partir do talento ou do esforço.
Isso.
Se a pessoa é esforçada, se a pessoa tem talento, logo ela deveria ser recompensada. E aí não entram as questões políticas, não é de quem sabe falar melhor, todas as outras coisas que a gente já falou aqui antes e que ele vai ainda continuar falando nesse capítulo. Eles vão, né? Então, quando eu entendi que esse era o ponto de vista dos autores, todo o restante faz sentido. E acho que eles trazem vários argumentos possíveis. Agora, quando a gente... O problema é a gente diminuir, como tu falou, né, a meritocracia é isso. Então, pra dar um pouco de contexto pra quem tá ouvindo a gente e eventualmente não leu o livro, vou ler aqui que os autores trazem, tá? Que a meritocracia aumenta a recompensa pelo talento, garantindo que os indivíduos sejam livres pra contribuir e ter sucesso, seja qual for sua posição social ou suas conexões pessoais. Diante disso, é preocupante que a burocracia, a estrutura social mais onipresente do mundo, corroa sistematicamente a meritocracia. Aí já pra mim que é que eu parto do pressuposto de que eu discordo totalmente dos autores nessa definição de meritocracia, que seja, ou seja, qual for sua posição social ou suas conexões pessoais. Quando eu tava tentando trazer, deixar mais claro aqui o que eu pensava, inclusive, sobre a meritocracia, eu comecei a ler algumas coisas na internet, achei um texto no Medium de uma conta chamada Demodé, que se vocês não se importarem eu vou ler, que eu acho que ela exemplifica bastante aquilo que eu penso sobre a meritocracia, então eu vou ler aqui uma parte desse texto, tá? Então fala. Sobretudo, a meritocracia insiste em desconsiderar a influência de fatores estruturais e sociais. Nesse sentido, é importante também lembrar que atributos entendidos como pessoais, tais como esforço, inteligência e oratória, não são habilidades meramente individuais. O meio, por exemplo, o acesso a determinados espaços, as oportunidades de socialização, incide sobre o desenvolvimento de capacidades consideradas individuais. Um indivíduo que frequenta boas escolas desde cedo tem mais chances de desenvolver certos tipos de habilidade. Variáveis como gênero, raça, classe e renda exercem, portanto, um papel fundamental, pois condicionam um ambiente em que diferentes grupos e indivíduos possuem acesso. As consequências para a forma com a qual a sociedade se organiza são nocivas, pois a defesa da meritocracia reforça um sistema elitista calcado na manutenção do status quo, que foi um pouco do que o Panda trouxe. Então, se a gente pensar como os autores, de tipo, meritocracia é basicamente merecimento sobre esforço, tudo que eles estão trazendo faz sentido. Quando a gente aprofunda um pouco mais, eu acho que estamos aqui todos na mesma página, de meritocracia vai muito além disso e, portanto, ela não é uma questão bacana de ser trabalhada numa organização, a gente fica repensando. Então, assim, o que eu tentei absorver do livro, das coisas que a gente vai falar daqui em diante, foram de boas práticas de a gente conseguir trazer espaços e fazer com que as pessoas possam trazer os seus conhecimentos, né, o seu talento, os seus dons, os seus não sei o que, uma série de coisas ali pra mesa, independente da posição. Show. Agora, de que isso é um trunfo da meritocracia, sou contra. Essa é a minha visão geral, assim.
Quando você trouxe essa parada da posição social e conexões pessoais, né, seja qual for a posição social e conexões pessoais que os caras trazem no livro, eu marquei só essa expressão. Falei, tipo, aqui tá a treta. Aqui tá a treta. Porque não tem como ignorar esse fato.
Uhum.
Não é seja qual for sua posição social, a gente tem que considerar a posição social. Não é seja qual for suas conexões pessoais, elas fazem muita diferença. Sabe, tipo, é muito diferente. E eu falo isso porque eu sei, eu vivo todos esses privilégios, entende? Eu sei o quanto na minha jornada esses privilégios fizeram parte da minha vida. E estão ainda presentes e vão fazer ainda por muito tempo, sabe? Tipo, não dá pra simplesmente ignorar esse fato. Os exemplos que eles trazem no livro, nesse capítulo, já fala muito da organização acontecendo. E aqui, eu acho que isso facilita um pouco a digestão, mesmo com essa consciência sobre o que meritocracia impacta na nossa sociedade, assim. Porque, dado o contexto lá, me parece que pessoas foram adequadamente selecionadas, que essas pessoas têm um estilo de vida parecido, ou pelo menos que não tire elas de privilégios que as outras pessoas têm. Então, parte de uma noção de igualdade que não existe na nossa sociedade. E é tipo, ela é utópica. E isso, pra mim, é uma coisa não aplicável desse capítulo, é considerar que todas as pessoas que estão numa organização, elas estão em patamar de justiça entre elas. E é isso, pra mim, que falha tudo.
Vieram do mesmo lugar, né?
Total.
Eu concordo.
Querem comentar um pouquinho da parte inicial ali, não sei se vai dar tempo ou se já querem ir direto para as práticas, mas tem uma parte inicial que ele traz o porquê que a burocracia ameaça a meritocracia.
Eu acho que a gente pode passar uma geral, assim, porque pra mim eles falam muito sobre características de pessoas que estão em cargos oficiais de liderança dentro das organizações tradicionais hierárquicas. E elas são, no geral, umas características bem fáceis da gente ler nas empresas. Acho que a gente não precisava passar ponto por ponto, mas, por exemplo, competência exagerada. Ixi, todo mundo que já viveu numa organização super hierárquica consegue entender quando a gente fala de competência exagerada das pessoas que estão como liderança sênior de uma organização.
É, talvez a expectativa que as pessoas têm, ou os próprios líderes têm, de que, se eu tô nessa posição, ou eu tenho mais competência, ou eu deveria ter mais competência, eu deveria ter as respostas. Mas o que me surpreendeu no comecinho foi ele falar que a gente, como ser humano, costuma superestimar nossas habilidades e subestimar nossas falhas. E que 84% dos gestores intermediários e 97% dos executivos afirmam estar entre os 10% de desempenho superior em sua organização. Eu fiquei abismada com esse número, porque pra mim, eu acho que todo ser humano, eu achava, né, antes de ler esse livro... tinha um lugar ali de insegurança. Tinha um lugar ali de síndrome do impostor. Então, tudo bem, eu posso até acreditar que porque eu ganho bem, porque eu tô no alto cargo, eu tenho essa pressão de saber mais, de conseguir resolver. Outra coisa é eu realmente acreditar que eu sou mais competente e que eu tô desempenhando melhor que todo mundo. Tipo, sério?
É, então é que eles trazem que é tão comum essa questão de superestimar as próprias habilidades que isso até tem um nome, que é superioridade ilusória. Então, sim.
Confiança, ego, boa narrativa, bom discurso, boa retórica, não significa competência necessariamente, né?
Exato.
Exato. Ele traz muito isso, né? Que essas pessoas que normalmente são mais confiantes, a gente tende a olhar pra elas como mais competentes. E não, isso não é necessariamente verdade, né?
Eu até lembrei, eu não vou conseguir trazer agora, devia ter deixado aqui aberto, fica pra uma próxima. Mas de um link que eu peguei, que eu... Um grupo aí, uma empresa, na verdade, que faz alguns estudos, foi até a partir do LinkedIn da Andressa Chiara, que falava sobre os vieses nas avaliações de desempenho e na forma como a gente dá feedback, né? Eu tenho acompanhado muito, assim, as coisas, todas as vezes que eles soltam alguma coisa, eu tô olhando, e eu lembro muito disso, assim, de que também essa questão, por exemplo, da confiança, ela é muito valorizada no ambiente masculino. O homem muito o homem que transpassa, não sei se a palavra transpassa, que exala confiança, é um homem que, no geral, vai ser bem avaliado. E que, por exemplo, quando a gente traz isso para mulheres, em especial mulheres negras, trazem como são pessoas, tipo, problemáticas ou ambiciosas demais, ou soberbas, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então tem uma série de vieses, e aí acho que não vale entrar aqui porque não vai dar tempo, mas a gente pode falar disso no outro episódio, que eu acho que é super interessante, assim... No contexto Estados Unidos, né? Essas pesquisas dessa empresa e tal. Até o final aqui eu tento achar. Mas tem uma série de outras coisas de vieses que a gente traz aqui. De que se a gente parte do pressuposto de que é todo mundo ali igual, parece que eles não são aplicáveis. Mas não somos. Não estamos. O nosso grupo aqui mesmo de pessoas falando nesse podcast é pouco diverso, por exemplo. Então tem uma série de coisas que a gente não tá ligada. De que a gente não sabe o que a gente faz. Que podem ser vieses... inconscientes ou não, mas que esse livro ele simplesmente ignora. Ele não traz nenhum desses pontos, assim. Por isso que eu achei uma discussão muito rasa. E aí fiquei decepcionada especificamente com esse capítulo. Já tinha ficado de olho no nome, né? Mas além da meritocracia, acho que o aprofundamento dos argumentos, ele é muito raso.
O segundo item que ele traz, ele fala de competência comprometida e me complementem aqui, mas eu entendi que tem um lugar também de que a gente não é bom em avaliar os outros. E que a gente tem os nossos vieses e que a gente costuma muito avaliar melhor as pessoas são mais parecidas conosco. Então, o que não faz muito sentido, no final, o que eu entendi que ele quer trazer, não faz sentido só uma pessoa avaliar e decidir se merece uma promoção ou se merece entrar pra uma certa vaga, né? Então, acho que foi isso que ele traz. E mais pra frente, ele traz ferramentas de como fazer diferente, tá?
Isso aí, broderagem, favoritismo, toda essa parada que envolve aí o universo da política dentro das organizações tem tudo a ver com essa... competência comprometida aqui. Eu conheço uma pessoa que trabalhava numa organização, que ela está lá ainda, e ela é uma das pessoas mais... Não sei nem usar uma palavra, porque toda palavra vai ser, tipo, muito crítica. Mas é uma pessoa que eu não gostaria de trabalhar com. E eu acredito que nenhuma pessoa que se relaciona com ela gostaria de trabalhar com aquela pessoa. E ela ainda está lá, naquela mesma organização. Isso já deve fazer mais de década já, assim. Puramente por favoritismo. Puramente por essa broderagem aqui. Tipo, uma pessoa que não tem... habilidades, competências, não tem conhecimento, não tem nada necessário para executar o cargo de alta liderança que ela tem e ela ainda tá lá, persistentemente lá. chega ao ponto de que ela não tem nenhuma pessoa sob a sua liderança. Mas ela tá lá, recebendo um altíssimo salário, simplesmente por isso. É o efeito Halo que tem aqui nesse pedacinho do capítulo, inclusive, exatamente isso.
Eu achei aqui, enquanto você falava o nome da empresa, ou pelo menos que eu recebo as coisas e tal, eu não sei como é que é o nome em inglês, tá? Mas se escreve Textio, tipo T-E-X-T-I-O, Textio, sei lá como é que eu posso falar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, bota aí no Google, que tem vários desses workshops. Eles dão workshops, eles fazem, tipo, lives e tal, e eles publicam esses estudos, e são bem interessantes. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho deles, assim, e tenho gostado bastante, tá? Trazendo referência aqui. Porque a gente também aqui é o quê? Conteúdo, né?
Próximo ponto. Competência inflada, eu gostei porque, pra mim, tem um paralelo com agilidade muito interessante.
Opa! Nossa! Fala aí.
É que a parada é a seguinte... Essa visão de competência inflada é de que as habilidades administrativas são habilidades extremamente necessárias ou cruciais para uma organização e que elas merecem ter um reconhecimento exagerado sobre essas competências administrativas. O que normalmente não está ligado a entregar valor para quem é a pessoa que consome os produtos ou serviços daquela organização. E é isso que aconteceu em boa parte das empresas, né? Capacidades administrativas se tornaram uma parada como se fosse uma habilidade extremamente... um diferencial incrível da alta liderança. E no final ele coloca que a administração é uma habilidade dentre outras. Esse é o paralelo que eu falo com agilidade. Assim como agilidade, é uma habilidade entre outras. E a gente talvez esteja valorizando isso demais também.
Que polêmica.
E tem esse ponto que ele traz, eu concordo contigo, Panda, de que isso está muito focado na gestão, né? De que, no geral, ele traz aqui, o que distingue os gestores dos não gestores não é a criatividade, a perspectiva ou a perícia técnica, mas o domínio dos segredos da gestão. Desenvolver plano, construir orçamento, distribuir tarefa, preparar relatório.
É isso.
E é real, né? Quem acaba se sobressaindo nesse tipo de tarefa geralmente é aquele que consegue acender mais rápido. Mas se a gente tirar isso, ou tirar uma pessoa que está entregando o que é core pro cliente, o que a empresa perde mais?
O que eu também gostei desse pedaço do livro é que ele fala assim que gestores e administradores retêm 30% de todo o salário e remunerações, apesar de representarem apenas 18% da força de trabalho. E que não necessariamente o que eles fazem realmente agrega valor ao negócio no final, que foi o que o Panda falou. E aí também tem uma frasezinha que eu pus o highlight, que fala: há poucas evidências de que a sabedoria se correlaciona com a posição. Na verdade, um crescente número de pesquisas sugere o oposto, que o poder advindo do cargo aumenta as chances de decisões estúpidas.
Não é?
Mais poderoso você fica, mais decisões normalmente impulsivas você toma.
Que envolve a questão de ter mais confiança, né? De tipo, ah, eu tenho meu cargo aqui, ou geralmente se eu tô nessa posição é porque eu sou a pessoa mais especialista. E aí, só trazendo um ponto também pra isso, que eles trazem no livro, e eu também concordo, que é que eles não estão dizendo que o trabalho gerencial, ele não é importante. Não deve, também não dá pra viver numa grandíssima bagunça. E que, eventualmente, quando mal feito, pode colocar uma empresa em risco. Então, por exemplo, se a gente pensar, sei lá, numa empresa que é um banco, por exemplo, a gente tem as questões regulatórias, a gente tem uma questão de prestação de contas, uma série de coisas que precisa, que não é, geralmente, tipo, super vista como um grande diferencial de uma empresa pra outra, mas ela é crucial para aquela empresa existir. O que eles fazem é que, na maior parte dos casos, porém, é improvável que a competência administrativa coloque uma empresa acima das suas concorrentes. E essa competência, para as organizações, o que respirar, comer e dormir são para os seres humanos, necessárias, mas elas não são um diferencial. Então, de novo, quando a gente fala dessas coisas aqui, não levem para, tipo, fogo nos gestores, não é isso. É como a gente superestima essas habilidades, como a gente, às vezes, remunera essas habilidades mais do que algumas outras, simplesmente porque elas estão num cargo de superior de hierarquia. É isso que a gente está trazendo aqui. Tá?
E aí, acho que a gente já pode ir direto para a parte de ferramentas, né? O que eles sugerem fazer diferente? E aí, a gente pode, talvez, adicionar aquela camada social lá. Que o primeiro aqui que ele traz é a questão da contratação, de como o Google faz. Que ao invés de, sei lá, contratar de uma forma mais tradicional, talvez o RH e depois o gestor ir lá entrevistar, parece que o Google faz de uma maneira diferente. Então, quando os candidatos vêm para uma determinada vaga, nessa entrevista participa o gestor, né, que seria o gestor dessa pessoa, acho que um par desse gestor, uma pessoa de uma outra área e duas pessoas que vão ser subordinadas a essa pessoa da vaga. E aí todo mundo tem, tipo, o mesmo nível de voz ali no final para decidir se essa pessoa vai para a próxima fase. Não é que essa pessoa vai ser contratada ou não. Tem uma próxima fase que depois é um grupo de contratação dentro desse departamento que também vai fazer uma outra fase ali do processo de seleção. Eu lembro que no PAG a gente fazia alguma coisa parecida, né? De ter pessoas do mesmo time e até pessoas de outras áreas, às vezes, dependendo da situação. E a gente fazia uma votação romana, né? Eu lembrei disso lendo o capítulo. Então, ao final, a gente fazia em silêncio uma votação romana, fazia um pokerzinho, conversava e fazia uma nova votação romana pra falar, tipo, faz sentido seguir com essa pessoa ou não. Eu acho que é uma maneira um pouco mais democrática, assim, de se conversar e trazer pra mesa as opiniões de quem tá ali. Assim, de novo, não tem nenhum viés social aqui. Não tem nenhum viés de que eu estou tentando trazer para essa entrevista mais mulheres, mais negros, mais pessoas LGBT. Em momento nenhum eu trato esse lugar de equidade.
Isso tem numa frase só no livro, André. Tem a frase que começa essa parte, que fala o seguinte: apesar da batalha para contratar mais mulheres e minorias, o Google está comprometido há tempos com a ideia de meritocracia. E acabou aqui. Foi isso.
É isso, fim. The end. muito bom, nota 2.
Foi isso, eu voltei pra ler e falei, sério, foi só isso.
E aí o que acontece? Se eu avalio só baseado, assim, no meu viés, faço lá minha votação romana, sim ou não, sem nenhum tipo de discussão prévia sobre a necessidade de trazer mais mulheres, de ter um time mais diverso, eu vou avaliar talvez em cima do meu viés e talvez em cima só de competências. Mas se eu tenho duas pessoas e, por exemplo, eu estou num viés de que eu gostaria de trazer uma pessoa negra, e essa pessoa, de repente, não tem tanta competência como uma pessoa branca, mas ela tá quase lá numa questão técnica, por que não? Só que eu preciso ter tido essa conversa, eu preciso ter tido esse direcionamento, isso precisa estar consciente, senão eu vou votar em quem é parecido comigo.
Exato. Mas é aí que tá também, quanto hoje as pessoas que têm esse poder de decisão estão preparadas para abrir mão desses espaços também? Porque não é relativamente fácil. Eu vou falar, tipo, eu sou gestora, né, trabalho com agilidade há os últimos 4 anos, mais ou menos, um pouco mais, talvez. Eu tenho um estilo em que, nas coisas que eu acredito, é o time que vai trabalhar com essa pessoa que deve contratá-la, não eu. Eu faço parte, obviamente, eu tenho uma voz ali, mas não sou eu que, por definição, digo sim ou não. Tipo, vocês trabalham comigo, vocês decidem que Maria vai fazer parte desse time. Mesmo que eu tenha minhas considerações, cara, se vocês estão confortáveis, se vocês acham que é isso, show. Mas se isso é porque eu sou assim, porque dentro dos privilégios que eu tenho enquanto gestora, pode passar só quem passa pelo meu crivo, digamos assim, né? Só quem eu quero trazer. Então, se você fala, cara, eu adorei essa pessoa e eu tenho, tipo, não tenho certeza, a gente vai entrevistar mais gente, muito possivelmente as pessoas vão falar, tá, beleza, né? Tipo, a Mari não quis, então vai. Então, a gente tem esse poder na mão. Então, se você não tem a consciência e preparo também pra abrir mão de certas coisas, de entender que, eventualmente, tu vai ter que investir mais pra poder, que é o lance, né, que a gente já falou, inclusive, aqui no nosso podcast falando sobre diversidade e inclusão, que a inclusão também faz parte de trazer essas pessoas, ajudá-las a se capacitarem, né, trazer elas para o trabalho ali e poder dar uma oportunidade não só de pegar pessoas prontas diversas, né, que eu acho que tem esse lance também. O poder que eu tenho não me obriga, entre aspas, a ter esse tipo de consciência, a ter esse tipo de estudo, a ter esse tipo de conversa ou de dedicação. Eu tenho porque isso é importante para mim, para a Mariana, entendeu? A gente já passou por isso, a Panda tava lá, acho que a Deia não tava ainda. Tudo bem, acho que eu vou falar o nome aqui, depois vocês me dizem se foi bom, de tão bom, tão ou não. Que foi, por exemplo, o Matheus Teca, que é um profissional maravilhoso. Ele entrou sob a minha gestão e eu nem entrevistei ele, porque eu tava de férias quando ele chegou. Foi o time decidiu, tipo, Mari, a gente achou uma pessoa aqui legal, show, toca aí. Tivemos, né, um maravilhoso encontro com esse profissional incrível. Então, assim, foi uma das situações que eu passei. Foi muito esquisito quando eu simplesmente cheguei e falei, oi, tudo bem? Eu sou sua gestora. Foi. A gente conta isso no outro episódio, que tem várias histórias engraçadas sobre isso. Mas essas coisas acontecem e tá tudo bem. Imagina se eu tivesse falado, não, gente, calma aí, segura aí.
Só quando eu voltar.
Porque eu tô de férias, só quando eu voltar eu decido. Tipo, a gente podia ter perdido essa chance. Então, por que não confiar nas pessoas que estão ali, que tem tanto conhecimento sobre agilidade, por exemplo, quando eu tenho? Ou mais, né? Eventualmente também. Mas, sei lá, acho que existe essa supervalorização de quem decide no final. E aí é o grande bololô de todos esses problemas. Então, se a gente tem, por exemplo, essa questão de, tipo, como é do Google. Né, os pares entrevistam, o time entrevista, outras pessoas de outra área. Mas, no final das contas, quem dá a palavra final é quem vai pagar essa conta, digamos assim. Não é tão inclusivo assim.
Um beijo, Matheus Teca. Saudade de você. Ah, e obrigado, nossa, Lula, por essa conexão. Essa conexão começou por causa do Lula.
É verdade.
Lula criou um grupo de WhatsApp, eu, ele e o Teca. Falou, conheci um panda, conheci um cara no TDC, que eu acho que você vai gostar. Matheus Teca. E é aí que começou essa história toda. Ainda bem.
Ainda bem.
Ainda bem. Muito obrigado, Lula, também.
Ganhamos um profissional incrível e um amigo ainda.
Beijo, Teca.
Eu marquei só essa primeira frase polêmica desse pedaço, porque eu achei que isso aqui não tem nada a ver com meritocracia, assim. Eu achei muito, muito superficial com meritocracia esse pedaço, porque pra mim ele tá falando de uma inteligência coletiva e de uma capacidade muito melhor de um grupo de pessoas, ou de a leitura de um grupo de pessoas, especialmente pares, terem do que uma pessoa individualmente. Então pra mim ele tá criticando muito mais a autoridade do que trazendo a meritocracia pro jogo aqui. Eu achei muito frágil. A não ser que os autores tenham o viés de ignorar todos os outros, as outras perspectivas da vida e achar que um profissional é só competência ou só habilidade. O que daí seria muito juvenil da parte deles, né? Entender que existem todos os outros viéses sociais, culturais, que permeiam todo o universo do trabalho, assim, né? Enfim, eu não consegui. Pra mim, eu achei, tipo, ah, ok. Se a gente falar de uma dinâmica, uma organização mais horizontal já é suficiente. Pra mim, isso aqui não tem nada a ver com meritocracia. Julgamento do panda. Selo de julgamento do panda, Léo. Descobre aí um áudio pra colocar. Selo de julgamento do panda. Segundo deste capítulo.
É, por isso que eu falei esse negócio, talvez, de um lugar um pouco de descentralizar esse poder de decisão.
Total.
Mas nem tanto de... Não sei o quanto isso garante que eu vou contratar a melhor pessoa. E, com certeza, não traz aqui essa questão de equidade. Já voltando para esse ponto. Sobre progressão, ou sobre avaliação de desempenho. Ele trouxe dois exemplos aqui, né? Um do Google e o outro da Bridgewater. Vocês querem comentar? O que elas fazem diferente?
Eu passei reto por isso, porque eu já li esse livro e tenho sono, preguiça. Desculpa, gente.
Acho que só por marcar a parte do texto, não que eu tenha muito interesse também, porque eu não marquei nada dessa parte. É que o pessoal da Bridgewater usou uma parada chamada Dot Collector, que são avaliações em pares sobre coisas muito mais amplas do que competências específicas. É, o que pra mim... Ah, ok, de novo. Ficou tipo...
Não, eu achei interessante.
Tá bom, vou tirar o peso, vou comentar sem o julgamento.
Fala aí.
Bom, porque os pontos do Dot Collector que avaliam as pessoas, eles são muito mais conectados com potencial do que meramente competência. E eu gostei disso, eu acho que são coisas diferentes do competência tradicional, que é do tipo, demonstra potência intelectual. Isso não é uma competência, isso eu achei uma parada muito mais ampla, que talvez tenha uma coisa a ver com potencial de fato, assim. Exercita a criatividade, sabe essas paradas assim, que é menos uma coisa rígida. Sim. Assim, eu achei legal isso.
É, mais subjetiva também, mas eu fiquei nesse lugar da subjetividade. E aí eu volto pra um lugar de um viés do tipo, ah, eu gosto desse cara, essa pessoa me faz eu me sentir confortável, que é o que ele traz também aqui no livro. É lógico que eu vou avaliar que ele é ótimo.
Aceita tudo que eu falo, sei lá, né? Tipo, concorda.
Exato.
Comigo. Eu amo essa pessoa.
Mas eu não sei também se, quando eu falo assim... Pensa estrategicamente, demonstra potência intelectual, exercita a criatividade, soluciona problemas meticulosamente. Se dentro desse, quando eu vou lá avaliar, tem alguns exemplos, né? Tem realmente alguma coisa que aterrize pra eu entender que, tipo, me dá um exemplo aqui, o que isso aqui quer dizer?
Mas mesmo assim é enviesado, não é? Mesmo assim vai ser enviesado.
É, vai ser enviesado.
Porque, tipo, vai ser enviesado por quem criar aquele critério.
Mas o que é legal é que mais gente, não é só o teu chefe que te avalia. Uhum. Ponto. Entendeu? Então várias pessoas ali, seus pares, pessoas que têm contato com você, que interagiram contigo, vão te avaliar. E aí você tem acesso, sim, à sua nota em tempo real. Não é tipo, alguém me avaliou e um dia o meu gestor vai dizer como é que foi minha avaliação. Não, você tem acesso à sua avaliação, você tem acesso às suas notas, você sabe até o nome da pessoa que te avaliou e a nota.
Justo.
Fiquei pensando na segurança psicológica aqui que precisa pra deixar isso aberto.
Ou harmonia artificial.
Ou harmonia artificial. E é em cima desses números são tomadas decisões de pessoal. Então, acho que tanto decisões de progressão, acho que principalmente, né? Acho que não sei se de bônus também. Aqui eu me perdi.
Mas, gente, assim, não sei. Eu, nos últimos anos, tô acostumada já a trabalhar assim, tá? Que as outras pessoas, por exemplo, hoje, e é assim, inclusive na empresa anterior, Eu sou avaliada pelo meu gestor, sou avaliada pelos meus liderados e sou avaliada por pares ou pessoas que interagiram comigo no meu trabalho. Show. Aí o que acontece é que eles, inclusive, eu sinto no livro como uma coisa muito legal, que é, vai para um comitê de calibração. E aí ele fala, inclusive, de tipo de comparar quem teve tipo uma maior pontuação e que foi visto com outra pessoa. Então, tipo, é meio que eles encontram, tipo, ah, quais são ali os perfis ideais e daí eles comparam aquelas pessoas umas com as outras. Sério, bicho. Eu acho que não comparar as pessoas, mas a gente levar, tipo, olha, o meu entendimento de comprometimento, o meu entendimento de boa resolução de problemas é esse, baseado nisso aqui. Então, esse é o meu crivo. Então, por exemplo, quando eu vou explicar que eu posso, né, tipo, ah, tô aqui avaliando a Deia e o Panda, eu coloco mais pra Deia e menos pro Panda, porque, por causa, essa é a minha visão de como as coisas funcionam. Mas eu não vou equiparar, tipo, olha, o Panda conseguiu fazer isso, a Dea conseguiu fazer aquilo. São pessoas diferentes, cara, sabe? Que tem níveis diferentes. Então, mesmo assim, ainda fica esse critério de, tipo, aquilo que eu acho importante, ou a forma como ele, como, sei lá, o Panda resolve problemas, me agrada mais do que a forma como a Dea resolve problemas. Mas isso quer dizer que o Panda resolveu mais? Não sei. Os problemas que o Panda resolveu são mais importantes do que os que a Deia resolveu para o nosso cliente, por exemplo? Não sei. Então, no final das contas, acaba continuando tudo subjetivo, entendeu?
Sim, continua subjetivo. O que ele tenta é trazer uma forma numérica, mais pessoas para esse papo, ter esses números e, em cima disso, ter alguma coisa para tomada de decisão. Mas ainda é subjetivo.
De novo, é confiar mais na inteligência coletiva, que é a mesma coisa da próxima parte, exato, que é alinhar sabedoria e autoridade. Pra mim é exatamente a mesma coisa. Simplesmente dizer que uma pessoa só toma piores decisões do que um grupo coletivo de pessoas. E que é a parte aqui que tá escrito que o poder deve estar no raciocínio e não na posição do indivíduo. Ok, beleza, nada a ver com meritocracia pra mim. Próxima parte, entende? Tipo, esse é o meu gosto desse capítulo. Eu tô com esse gosto e que...
A gente falou, a gente teve um episódio lá com... Ai, qual é o nome deles? Que a gente falou de remuneração.
Com o VH e o Rafa Cáceres.
Isso, sobre remuneração. Então, se quiser, procura aí no nosso podcast, que agora eu não lembro o número, né, gente? Mas também na K21, assim, eu não acho que existe um modelo perfeito. Existe um modelo que você tenta fazer diferente, vai coletando feedback e vai melhorando. Mas o mais importante é que cada empresa vai buscando de um jeito, tentar fazer diferente e tentar ser da maneira mais justa dentro do que é possível. E, óbvio, sempre vai ter viés.
O episódio que a Leia falou é o episódio número 27. Aumento salarial e estruturas de poder com o VH e o Rafa Cassis.
Muito bom.
É bom também.
É muito bom. É um dos nossos mais ouvidos, inclusive. Tá aí na lista dos mais ouvidos. Então, no final das contas, gente, assim, né, ainda tem bastante livro pela frente, a gente tá, tipo, pelo meu Kindle aqui em 52%, ainda tem bastante coisa pra rolar. Mas os autores terminam aqui de, tipo, beleza, né, por onde que eu começo, então, a trabalhar meritocracia dentro das nossas organizações. O que eles falam primeiro aqui, você não pode construir uma meritocracia sólida. É muito difícil pra mim falar isso em voz alta. Peço desculpa, eu tô lendo
parênteses.
Aqui.
Abre parênteses.
Até que a hierarquia formal dê lugar a hierarquias naturais, que são menos autoritárias e rígidas. Aí eles dão uma pequena lista de passos para construir uma meritocracia... até engasguei. Uma meritocracia genuína em sua organização. Não sei se vale a pena ler aqui os passos, eu posso ler, mas aí, assim, peguem aquilo que faz sentido pra vocês. Depois de tudo que vocês ouviram.
A gente tá lendo e bufando, mas calma, trouxe boas ideias, galera.
Sim, sim, sim.
É só que talvez não tenha tão a ver com meritocracia, mas mais com o uso de inteligência coletiva, exato, mais com o uso de descentralizar o poder.
Palmas,
né? E vamos, estamos se comprometendo aqui a gravar um episódio pra falar sobre antimeritocracia, só acho. Vamos.
Eu já sei até as pessoas que eu vou trazer pra cá.
Vamos.
Então, assim, vamos lá. O que eles sugerem? Pra começar, peça seus colegas pra avaliar suas competências em uma variedade de categorias, bem como seu valor agregado. Compartilhe suas avaliações com os membros da sua rede e peça conselhos sobre como você pode melhorar. Convide outras pessoas pra seguir seu exemplo. Show. 2. De modo mais geral, certifique-se de que as classificações de competências e desempenho sejam baseadas em pesquisas com colegas, com pelo menos 5 avaliadores para cada indivíduo. Torne essas classificações transparentes para todos. 3. Dê peso significativo às avaliações dos colegas em todas as decisões de contratação e promoção. 4. Sempre que possível, separe a remuneração da posição e vincule-a mais estreitamente às classificações.
Difícil. Legal, mas difícil.
Difícil, principalmente porque a gente já fecha o salário da pessoa e a gente não pode, ele não é variável, por exemplo, num sistema CLT.
Exato.
Então aqui isso, por exemplo, não poderia acontecer, poderia ser com a remuneração variável. Bônus, né, ações e tudo mais, com aquela que é acordada CLT, tu não pode mexer.
É, mas vai pra aquele lugar também de uma remuneração, também em cima de uma avaliação individual.
Sim.
Uhum. E aí eu não sei quais outras disfunções criaria, mas eu acho que pode dar uma cagada ali na questão de colaboração.
É.
Em vez de olhar, então, tipo, é um negócio que a gente, não sei o quanto eu não experimentei, é isso. Eu nunca experimentei estar num lugar em que eu tinha um bônus individual, sempre em grupo. E acho que pra mim funcionou melhor, assim.
Ou todo mundo ganha ou ninguém ganha, mais ou menos assim.
Exato, e não tipo, ah, a gente tá no mesmo tipo, eu, Panda e Mari no mesmo time. Ah, mas alguém avaliou que eu tô mais foda e eu ganho mais do que, um bônus muito maior do que os outros dois. Eles vão me odiar. Segundo que eles vão falar assim, da onde que veio isso? Da onde veio essa avaliação? A treta tá instaurada, gente.
E detalhe, né, a Dea não trabalha sozinha, vamos lembrar.
Exato.
Então nada que ela faz vai ser sozinha, porque que ela ganha mais que os outros se todo mundo trabalha junto.
Exato.
Mas tudo bem, vamos lá. 5. Redesenhe os processos de decisão para dar maior peso à voz daqueles com competência relevante comprovada por colegas. Reduz a influência do poder hierárquico na tomada de decisão. 6. Dê às equipes o direito de demitir, entre aspas, líderes incompetentes ou tirânicos.
Aqui a gente não entrou muito no como, né? Mas ele traz também, ele também não traz os comos, tá? Ele traz de uma maneira muito alto nível essa questão de que a liderança deveria ser mais fluida.
Isso, hierarquia dinâmica.
Em cima da pessoa que tá, isso, em cima da pessoa que tá mostrando mais competências ou tá sendo melhor avaliada. Mas, tipo, você vai ficar trocando a liderança como? Quais são as ferramentas pra fazer isso? Acho que ele não entrou nesse detalhe, tá?
E 7, por fim, crie mais oportunidades pros indivíduos se tornarem meritórios. Faça a rotação dos membros da equipe entre funções, desafie as pessoas com atribuições extensas, abra o treinamento de gestão para os membros da equipe da linha de frente e reserve um tempo para orientar outras pessoas.
Supervalorizou. É isso. Supervalorizaram. Obrigado. Eu queria abrir aqui, ó, se quiserem terminar o episódio, eu queria abrir um extra de incoerências, que eu já encontrei aqui nesse capítulo. Incoerências com o restante do livro. Eu sei, só tô largando aqui, ó.
Bora.
Tá bom. Lembra que falou de pagar salários baixos nos últimos capítulos? Aqui, ó.
Sim.
Google,
sim.
Pague incrivelmente bem as pessoas incrivelmente boas, independente do seu título ou mandato.
Uhum.
Não é pagar salário medíocre mais. Aqui já tá falando de pagar bem. Incoerência.
Uhum.
Fala de acabar com todas as estruturas do poder, comitê de contribuição local, comitê de compensação global, comitê de compensação regional. Não tá na pessoa, mas tá no comitê o poder.
Uhum.
Essa galera tem maior responsa nesse negócio. Ele traz a parada de como se as redes sociais, ele traz em algum momento o exemplo de redes sociais como liderança, do tipo, ah, a pessoa que tem mais seguidores, por exemplo, é só por causa da sua competência. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, Michelle? Ô, Michelle. Ô, Gary. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Você acha que rede social é simplesmente guiada por pessoas que gostam ou não gostam do conteúdo de alguém? Ah, vocês são muito juvenis, Gary e Michelle, por favor. Minimamente, uma pessoa sabe que existem vários algoritmos que reforçam bolhas, reforçam os ciclos mais fechados de concordância com aquilo. Véio, eu gosto de assistir no YouTube vídeos de coisas antigas sendo restauradas, tipo moedor de carne sendo restaurado. Daí a pessoa desmonta, lixa, jato de areia, pinta. É isso que eu faço pra dormir, isso me relaxa. O que acontece com o meu YouTube? Só tem restauração de coisa. E Igor Guimarães ou Defante, que são os dois humoristas preferidos no meu momento. Cara, só tem isso no meu YouTube. Então, você tá falando sério que é só porque coisas que eu curto ou não curto? Tem um zilhão de outras coisas que eu curto, um zilhão de outras coisas que eu poderia estar assistindo, mas o algoritmo me fecha dentro desse ciclo, velho. Ô Gary, ô Michelle, vocês são, pô, mano, vocês estão dificultando a minha vida, velho. É isso. Eu fiquei chateado no final.
É isso, então. Pô, das redes sociais a gente não entrou muito, né?
Não.
Mas eu só queria abrir um parênteses aqui que no meu Instagram só tem dorama, assim.
O que é dorama?
É aquelas novelas coreanas.
Ah, eu amei saber disso.
Eu me tornei a tia japa que assiste novela num idioma que se não tiver subtitle não vai entender porra nenhuma. Mas é tão bonitinho, me tornei a tia japa que assiste novela coreana. E é muito bom, assistam. Inclusive, Pousando no Amor é ruim, mas é muito bom. É ruim, mas é bom. Então assim, vamos fazer um encerramento diferente?
Vamos. Aprendi, antes da gente encerrar, eu falo assim, ó, não ouçam o Gary e a Michelle, ouçam a Andrea Murata. Essa pessoa fala muito sobre decisões de inteligência coletiva, ela já vivenciou muito isso, ela curte muito isso, coisas mais horizontais. Ouçam muito mais a Andrea Murata do que o Gary e a Michelle sobre isso.
É, ah, então escuta aqui o Vamos Fazer Diferente lá, o Love the Problem.
Tô bravo.
Inclusive, você escutou o último lá? Depois você me fala o Love the Problem lá, o que você escutou. Aí, mas o check-out vai ser o seguinte, não vou falar de dorama porque vocês não assistem, então vamos ver. Se eu fosse um sorvete, qual sorvete reflete o seu estado agora? Como você sai dessa gravação? Que sorvete é esse?
Eu saio. O sorvete de amendoim do Sujinho. É muito específico, eu vou ter que contar isso. Sujinho é uma sorveteria que tem aqui perto. Sujinho porque é tipo o Rato Morto que a gente chama do Parque Seguro. Sujinho é um boteco que faz sorvete. Sorvete do Schmidt. É o cara que faz o sorvete. Então, por que que eu tô o sorvete de amendoim? Porque ele é gostoso, mas eu tô tão, tipo, que ele derrete muito fácil. É um sorvete que derrete, sabe? Que vai melecando tudo. Então eu tô isso. Tipo assim, até o gosto tá bom. Só que, tipo, eu tô derretendo por qualquer coisa. Tipo, chato. Os autores. Pelos autores, não por vocês, que vocês duas são duas pessoas maravilhosas. Eu amo estar aqui com vocês. E as pessoas que estão nos ouvindo, eu amo vocês também. Eu tô assim, derretido, porque eu não tenho paciência pra esse livro. Mas eu vou terminar. Eu vou terminar com vocês aqui.
Não, a gente vai.
E você, Graf?
Eu pensei aqui no sorvete de passas ou rum, porque eu não gosto de passas.
Eu adoro passas.
Mas, eventualmente, se o sorvete de passas ou rum é bom, eu como. Então, o que eu tô sentindo desse livro é, tá ruim, mas, assim, é ruim, mas tá bom. Sabe, tipo, assim, ah, beleza, eu vou continuar lendo, ou comeria o de passo porque é o que tem, o de passo é ruim. Mas eu adoraria estar comendo um de menta com chocolate pra ativar, sabe, a minha felicidade extrema. Então, tipo, ah, é o que tem, tá bom. Beleza, tem coisas que dá pra aproveitar, mas no final das contas ainda tem passas no meio. E passas é ruim.
Eu adoro passas. Coloca passas em tudo, gente. Natal tá chegando.
Deus que me livre. Não me convida pra tua ceia.
Eu acho que eu sou... Toda vez que eu vou tomar sorvete lá na Bacio di Latte, eu sempre peço um azedo, mas porque eu tomo sorvete na Bacio.
Ok, querida.
Ok, querida. Eu sempre peço um azedinho e um bem docinho, pra eu ir trocando, assim, tipo, comendo um pouquinho de cada. Então, acho que essa gravação tem um pouco disso, assim. Tem um lado de, ai, que raiva que me dá algumas coisas. Mas, ah, que legal que a gente tá aqui gravando. E, ao mesmo tempo, eu tô entendendo a boa intenção dos caras. Acho que talvez só os nomes que a gente tá usando aqui não tão colando em nós. Então, tá um misto de azedo com doce pra mim.
É, e no final das contas, assim, se eu considerar o sorvete de passo rum, eu tô comendo aqueles que a gente compra, tipo, por 12 pila no supermercado. O próximo capítulo fala sobre o poder da comunidade. Quem sabe?
Opa!
Mas sim, o passo do rum do Bate de Latte.
Opa, não tinha visto isso.
Vale a pena.
Ben Jerry.
Um Ben Jerry. Um negocinho, uma estuze que tem aqui perto de casa. Aqui. Um
pedacinho de chocolate.
É tipo R$100 o quilo, entendeu?
Vai ser um gelato italiano? Talvez não vai ser um gelato italiano,
talvez,
mas...
Mas é isso, sobre isso. Obrigada pra quem chegou até o fim. Quem já leu o livro, que eu sei que tem muita gente que já leu e que fala, essas pessoas estão completamente malucas. Por favor, venham conversar com a gente. Vem gravar com a gente.
Por favor.
Porque eu, pessoalmente, estava com uma puta expectativa em cima desse livro e aí eu tô achando várias coisas que tá tipo, oh, meu Jesus. Mas, tá tudo bem. Lembrem-se que, pra falar com a gente, é só ir lá no Instagram, vamos fazer diferente. É muito doido, porque eu e a Deia, a gente responde, então vocês nunca sabem com quem vocês estão falando, mas provavelmente somos nós duas. segue a gente lá no Spotify, só clicar também pra vocês receberem notificação. K21, querida, muitíssimo obrigada pelo patrocínio na edição desse podcast e...
Nos vemos no próximo episódio. É isso.
Né? Esperar o próximo pra falar de comunidade.
Nos vemos, um beijo. Beijo, gente.
Tchau.
Tchau. Tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.